Bem, eu gostava de começar por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Profissão Medicamente Assistida, Juiz Desembargador Eurico Reis, e à Sra. Ana Rita Laranjeira, que assessora esse Conselho. Sejam muito bem-vindos a esta comissão. Eu penso que não tenho que recordar muito as regras do jogo, mas antes disso dizer que é um momento também importante, porque estamos nesta altura numa fase em que uma nova lei vai ser ou já está, já foi introduzida, e portanto questões relacionadas com isso obviamente preocupam, imagino eu, o Conselho, e portanto é com muito gosto que o temos aqui. A grelha que nós vamos utilizar é dar ao Sr. Presidente 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer os comentários, levantar as questões que achar pertinentes. E depois o Sr. Presidente terá mais 10 minutos para responder às várias questões. Eu sou às vezes acusado de ser um bocadinho rígido demais em relação aos tempos, mas gostava de manter. E, portanto, se calhar um minuto antes de acabarem os 10, eu farei um sinal. Haverá sempre uma pequena tolerância, mas não muito grande. E, portanto, mais umas vezes, com as boas-vindas, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, à cautela e conhecedor da pandemia, já trouxe a minha cebolinha. Portanto, esta é a segunda vez que este Conselho tem a honra de ser recebido nesta Comissão. Noutros tempos isso não acontecia, mas até pela própria intervenção do Presidente desta Comissão, o Conselho passou a enviar também os seus relatórios para esta Comissão. E acho que sim, acho que também é a nossa obrigação fazê-lo. Dado que o tempo é curto, eu vou apenas sinalizar duas questões que serão abordadas no próximo relatório de atividades, já relativo a 2016, mas que têm a ver com o objeto desta comissão. Gostaria de sinalizar, até porque são questões que são importantes também para o Conselho. Ao fim de vários anos, logo em 2009, o Conselho aprovou um regulamento relativo às investigações com a utilização de embriões que não tenham projeto parental, mas só este ano, portanto, em mais exatamente. Em agosto, não, aliás, peço.
Foi discutido na reunião de março, portanto foi de fevereiro.
Portanto, em fevereiro deste ano é que finalmente foi aprovado um projeto de investigação, portanto, o título em inglês, Human Embryo Transcriptomatic Modifications Induced by Myrnas, Segregated by the Human Endometrium to the Endometrium Fluid. Isto tem a ver com micro-RNA e que tem a ver com problemas que são relativamente importantes, mas, portanto, é como digo, portanto, esta questão constará no próximo relatório e poderemos abordá-la com mais tempo. A outra questão, tanto que infelizmente não está ainda concretizada, e isto, de certa forma, permite-me passar para a questão que para este Conselho é mais importante neste momento, que é aquilo que nós entendemos que é absolutamente necessário, que a educação sexual nas escolas tenha uma vertente não apenas virada para a área da contracepção, mas sim para a área da fertilidade. A maior parte das pessoas não sabe que, a partir dos 35 anos, os problemas, tanto mesmo para as mulheres que não têm, enfim, que não estão afetadas pela infertilidade, a sua fertilidade começa a decrescer e a partir dos 40 então é em pique. A melhor idade para se ter filhos no que diz respeito à mulher é entre os 25 e os 35 anos. Depois, por outro lado, as pessoas também não têm noção que a infertilidade é uma doença que está a crescer e que existem motivos para esse facto. E, portanto, o Conselho pretende fazer uma campanha de sensibilização para a qual será necessária a intervenção nas escolas. Já pedimos uma audiência aos dois ministérios, portanto, o da Educação e depois o da, tanto o Ensino Superior e Ciência. Portanto, só que infelizmente ainda não podemos concretizar, dada a estrutura do Conselho. Que esse é que é o problema essencial. Portanto, no que diz respeito às leis que foram aprovadas, o Conselho, no seu parecer, pronunciou-se favoravelmente relativamente a ambas, sendo certo relativamente à gestação de substituição. Enfim, passa a modéstia, creio que portanto, foi o Conselho a dar ainda na legislatura anterior o primeiro passo para a aprovação dessa lei nas propostas que apresentou no seu relatório. No que diz respeito ao alargamento das técnicas de PMA tanto às mulheres lésbicas e às mulheres, como nós gostamos de dizer, sem parceiro ou parceira, porque, se o nosso ponto de vista dizer mulheres sós é redutor, porque, como diz o povo, vale mais só com mal acompanhado, o facto de uma pessoa estar sem parceiro ou parceira não significa que seja menos completa, ou menos capaz, ou menos pessoa, ou menos tudo. Mas pronto, relativamente a esse alargamento e depois relativamente à estação de substituição, do nosso ponto de vista, suscitaram-se algumas dúvidas que nós procurámos resolver através daquela declaração interpretativa, que, embora esteja lá escrito que ela é absolutamente vinculativa para os centros e que, em termos pessoais, eu estou mesmo convencido que os centros vão segui-las à risca, porque tem sido essa a prática dos centros, eles seguem as orientações que são definidas pelo Conselho, mas a verdade é que, em alguns casos, põem questões que, em termos jurídicos, são absolutamente seguras. E daí que o Conselho também peça a atenção, enfim, embora em princípio mais da Comissão de Saúde, mas também desta, para a necessidade de eventualmente haver portanto, uma correção em termos legislativos. E uma vez que, e agora entro na última parte, o Conselho julga que é necessária uma alteração da sua estrutura, tanto quer em termos institucionais, quer em termos funcionais, poderá aproveitar-se essa oportunidade para fazer essas correções mínimas que constam da declaração interpretativa que julgo todos têm em cópia. Eu não vou agora abordar, portanto, em pormenor essas questões, poderei fazê-lo relativamente às dúvidas. Aquele documento é um documento técnico-jurídico, basicamente, não tem qualquer outra função que não seja essa. E enfim, embora o direito, há muitas pessoas que acham que é uma ciência, eu pessoalmente não acho, acho que é uma arte, mas é uma arte que tem que ter base enfim, racional, lógica, tem que utilizar meios que, portanto, a aproximam dos métodos científicos, e portanto, foi isso que foi feito naquele documento, mas a intenção daquele documento é basicamente isso, portanto é um documento técnico-jurídico com o sentido de afastar as dúvidas que possam ter surgido. E agora, nos dois últimos minutos, vamos à questão de fundo. Eu tenho a convicção, e peço imensa desculpa de dizer isto que vou dizer, mas é, portanto, é a minha convicção ao longo destes 9 anos. Eu acho que a maior parte das pessoas nesta Assembleia não tem noção do trabalho que este Conselho tem feito. E não falo, óbvio, em termos pessoais, mas, portanto, em termos dos funcionários que dão apoio a este Conselho e, portanto, e depois dos outros membros. Eu estou numa posição um pouco privilegiada, porque, sendo juiz desembargador, faço uma gestão absolutamente, enfim, livre do meu tempo. Eu não tenho horários, tenho tarefas. As outras pessoas já não será tanto assim, e, portanto, quero louvar também o esforço de todas as pessoas todos os outros membros do Conselho, que têm que abdicar da sua vida pessoal, muitas vezes. O nosso trabalho é feito fora do nosso tempo do trabalho oficial. E, portanto, esta estrutura meio amadora não se coaduna com as funções que nos estão cometidas por lei, não apenas em termos nacionais, mas em termos internacionais. O Conselho, como veem pelo nosso relatório, tem imensas, imensas responsabilidades a nível da União Europeia. E esta estrutura do Conselho, esta estrutura amadora, não é uma estrutura que até seja digna de uma entidade reguladora. E isso terá que ser mudado. Esta, portanto, a amplitude que resulta agora das novas leis ainda impõe essa alteração com uma maior premência. Mas repito, já o trabalho anterior já estava a ser prejudicado, por exemplo, nessa questão da campanha, por nós não termos uma estrutura, ou seja, nós somos uma entidade reguladora, mas não temos os sinais exteriores de uma entidade reguladora. E isso é vital, que esta diferença entre as nossas funções e os meios tem que ser alterada. Como já não tenho muito tempo, não vou debruçar-me sobre isso, mas depois poderei ser mais claro nas propostas que devem ser apresentadas. O último ponto é só para dizer, a procriação medicamente assistida funcionou em Portugal durante décadas como um clube, no bom sentido da palavra, mais ou menos fechado, em que as pessoas conheciam todas umas às outras, o que significava que havia uma autorregulação e um autocontrolo. Isso neste momento já não existe, portanto já há muitas pessoas novas, chamemos-lhe assim, no setor. E as consequências, que do meu ponto de vista são benéficas, eu não tenho qualquer problema em admitir que com estas alterações legislativas e com as interpretações que o Conselho tem tido, nomeadamente relativamente a esta questão das mitocôndrias, que é possível que Portugal seja um sítio, entre aspas, atrativo para pessoas com problemas quer de infertilidade, quer de outra natureza, que não têm a solução dos seus problemas assegurada nos seus países de origem. Portanto, Portugal poderá ser um sítio de atração. E eu não tenho nada contra isso. Portugal precisa de investimento, Portugal precisa de criar riqueza no bom sentido da palavra, portanto, que é uma riqueza baseada no conhecimento, e não propriamente nos baixos salários. Agora, o que acontece é que estas novas oportunidades poderão descambar, isso também ninguém quer, e o Conselho não quer, se não houver uma regulação efetiva e se não houver meios para fazer cumprir essa regulação, ou seja, as inspeções. E, portanto, nós neste momento estamos dependentes da IGAS, que, por sua vez, tem imensos problemas. Os cortes na saúde têm efeitos. E, de modo que o Conselho o que propõe é que, de facto, se transforme numa entidade reguladora, como deve ser, com as suas estruturas próprias e, nomeadamente, com estas estruturas que permitam que exista este tal mercado da saúde, mas um mercado regulado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Dr. Juiz Desembargador Eurico dos Reis. É um gosto recebê-lo na nossa comissão e, em nome do Grupo Parlamentar, saúdo também o trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida. Eu começava, desde logo, por dizer que este é um tema que é acompanhado mais pela Comissão de Saúde, embora haja de facto aqui questões que dizem respeito à nossa Comissão e que têm a ver especificamente com aquilo que é um pouco a educação para estas temáticas e sobretudo para o facto de nas escolas, no âmbito da educação sexual, poderem ser abordados temas relacionados com a sensibilidade para estas matérias. Eu acredito muito que as técnicas que hoje existem de procriação medicamente assistida vão muito ao encontro também das necessidades, quer demográficas, quer científicas, mas sobretudo quer demográficas, sobretudo num país em que, do ponto de vista populacional, nós temos um déficit de nascimentos e, portanto, sabemos também que a idade hoje do primeiro filho é muito mais tardio do que há 15, 20 anos atrás, e sabemos que o índice sintético de fertilidade também baixou significativamente. Portanto, e está em 1.3. Isto significa que o cuidado, mas também a atenção com estas matérias deve ser reforçado na medida das necessidades que, à partida, todos o nosso país precisa. Também acho que, e chamaria a atenção para isso, que há cada vez mais necessidade de dotar, enfim, de recursos os centros de procriação medicamente assistida, na medida em que, se as listas de espera anteriormente eram grandes, adivinha-se que agora, nesta fase inicial, com o aumento ou o alargamento do número de beneficiários, naturalmente seja necessário haver aqui uma dotação superior ao nível dos recursos, mas gostava também depois de o ouvir falar sobre isto. Por fim, eu vejo, o PSD não acompanha com interesse a temática de uma campanha de sensibilização e, portanto, como diz, já contactaram a tutela. Depois gostaríamos de saber qual é que teria sido a receptividade da tutela à campanha. Eu acho que a campanha tem sentido, é pertinente na medida em que vai ao encontro destas necessidades que acabei de expor. E, portanto, tomamos boa nota daquilo que são também as questões que preocupam o Conselho e que farei também aqui troca de impressões, sobretudo com os deputados que acompanham mais esta área, quer no âmbito da saúde, quer também com a deputada que nesta comissão acompanha esta área e que hoje, por razões de natureza pessoal, não pode estar, que é a deputada Laura Magalhães, mas farei chegar também essas notas para que possa também trabalhar sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Elza de Sena, passaria agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também, em primeiro lugar, o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis e felicitá-lo pelo trabalho absolutamente extraordinário que tem desempenhado à frente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Muitos dos avanços que hoje são uma realidade se devem a este Conselho, pelo rigor e pela exigência que colocam nos parceiros e nas propostas que nos fizeram chegar ao ponto onde hoje estamos, ou seja, à conquista de avanços civilizacionais, quer no que diz respeito ao alargamento da técnica de procriação medicamente assistida, acabando com uma daquelas que era uma discriminação absolutamente inaceitável em função do género, em função da orientação sexual e em função do estado civil das mulheres, e também no que diz respeito à gestação de substituição, que, como o Sr. Juiz Desembargador disse, e muito bem, a primeira proposta partiu do Conselho, e foi o Conselho que, nomeadamente a mim, nos levou a perceber quais eram as mais-valias. Eu própria era muito resistente no início a esta solução, mas progressivamente e com os debates internacionais que promoveram em Portugal, nos fizeram ver de que este avanço era absolutamente inevitável no sentido do reforço da dignidade da pessoa humana, estando acauteladas como estão todas as questões de saúde sexual e reprodutiva no que diz respeito às questões das mulheres. E, portanto, também dizer-lhe, Sr. Presidente, que faz-me todo sentido, e ainda bem, que houve esta evolução positiva no sentido desta Comissão também poder ouvir o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Eu, como elemento também da 8ª e da 1ª, tenho acompanhado este dossiê nessas comissões e é com muito agrado que o acompanho no seio também desta comissão, porque trata-se aqui de matérias de investigação, nomeadamente no que diz respeito às células estaminais, e a Lei 12 de 2009 estabelece um conjunto, um regime jurídico relativo a toda esta questão da dávida e da aplicação dos tecidos e células de origem humana, que obviamente faz todo sentido ser acompanhado por esta comissão, que se acresce aquilo que o Sr. Juiz Desembargador acabou de nos referir também às questões que eu confesso que ainda não tinha pensado muito nisso, mas faz todo sentido. As questões da educação sexual, onde a educação para o planeamento também deverá ser acompanhada por informação sobre uma pedagogia da fertilidade que se pode começar a prevenir desde tenras idades e, portanto, o Partido Socialista ainda agora acabou de apresentar uma resolução nesta Assembleia para que, inclusivamente, a educação sexual seja alargada a outros níveis de ensino e não apenas ao ensino básico e secundário onde ela está, mas ao politécnico e ao superior. Daí que vejamos com bons olhos todas estas matérias serem discutidas no âmbito desta Comissão. Muito rapidamente, eu sei que não temos muito tempo, mas há aqui avanços, de facto, muito significativos com esta questão da gestação, de substituição, onde ficaram acauteladas um conjunto de questões centrais, que não se trata de um negócio, como já sabemos. A gestação é um ato de compaixão e de solidariedade e, portanto, estão salvaguardadas na lei todos os contratos que não podem impor restrições de comportamento da gestante de substituição, salvaguardando tudo o que são a dignidade da pessoa humana. Só para terminar, Sr. Presidente, dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta declaração interpretativa de alguns avanços que ainda podem ser introduzidos e que a própria lei, é recente, de 2016, a lei de 25, ainda não fez as conexões necessárias, eventualmente nem teria que ter feito, mas esta proposta, mais uma vez, no sentido de estar sempre à frente da própria lei, nós acompanharemos com muito bom agrado todas as discussões que se vierem a fazer neste sentido e identificamos-nos com o sentido da proposta de alteração aqui proposta. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu passaria, não sei, se a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito, muito obrigada. O Bloco de Esquerda, bom, antes de mais, saudar aqui a disponibilidade para a apresentação do relatório referente à atividade desenvolvida pela Comissão nos anos 2014 e 2015. É com muito gosto que nós discutimos estas questões nesta Comissão, embora muitas dos seus desenvolvimentos depois não tenham consequências aqui e, por isso, nós acompanhamos-nos parcialmente, sendo que, na sua maioria, elas são discutidas na Comissão de Saúde, com algumas ramificações para a primeira Comissão, na medida em que interfere com direitos, liberdades e garantias. É precisamente pela questão dos direitos, liberdades e garantias que eu começaria, no sentido que também já foi referido pela senhora deputada do PS, Elsa Paes, na medida em que a lei da PMA que foi aprovada, tendo as suas limitações, nomeadamente ao nível da estação de substituição, que nós achamos que ainda não garante de uma maneira ampla, em igualdade de direitos, o acesso à estação de substituição, mas ela é concretamente um avanço em termos de igualdade de acesso à PMA, nomeadamente retirando aquele critério inaceitável que é a tutela da mulher que antigamente existia como critério de acesso à PMA, impedindo o acesso por mulheres solteiras, o mesmo em relação a casais homossexuais, e isso foi um avanço importante do ponto de vista dos direitos, até dos direitos humanos em Portugal. Se isso nos colocar na vanguarda dos direitos e do acesso à PMA na Europa, muito bem, acho que nos devemos orgulhar muito disso. É uma das coisas boas que nós conseguimos fazer. Estamos muito a favor de tudo o que seja esclarecimento e sensibilização, sempre estaremos, nomeadamente nas questões relativas à maternidade, à fertilidade, sobre as próprias regras sobre os critérios científicos e as investigações científicas e os avanços científicos, mas também sobre as regras de acesso à PMA para que tenhamos também uma população esclarecida, nomeadamente as mulheres. Sobre a questão da educação sexual, que é a matéria que mais se relaciona com esta Comissão, o Bloco também já está a discutir e a preparar um projeto para apresentar nesta Assembleia. Nós temos a perspectiva de que a educação sexual muitas vezes erradamente segue uma perspectiva de educação para a saúde. E que a educação sexual deve ser, nas escolas deve ser muito mais do que isso. Deve ser um desenvolvimento amplo de conteúdos de desenvolvimento crítico e de condições de exercício de uma cidadania ativa, de plena consciência de direitos, e aí incluem-se certamente os direitos relacionados com a maternidade, com as questões de género, as questões de orientação sexual, que muitas vezes, quando nós olhamos para a educação sexual do ponto de vista pura e simplesmente de saúde, ficam afastados, embora seja nosso objetivo que eles sejam incluídos. Desse ponto de vista, acho que está em aberto o conjunto dos conteúdos que nós achamos importantes incluir no que possa vir a ser uma futura remodelação da forma como a educação sexual é introduzida nas escolas deste país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com certeza. Eu passava então, desde já, a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita para dizer o que entender.
Sim, do Partido Comunista Português. Não faz mal. Ana Mesquita. Não há problema. Eu começaria por saudar os senhores representantes do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida e portanto, dar as boas-vindas e saudar a apresentação que aqui nos fizeram e as conclusões que nos trouxeram, que são, com certeza, elementos muito importantes para a nossa reflexão e para a nossa ação política para o futuro. Eu, de facto, como já aqui foi colocado por vários senhores deputados e senhoras deputadas, há muitas questões que são aqui abordadas que vêm mais por via da nossa organização de trabalho pela saúde e, portanto, nós temos com certeza, os meus camaradas irão analisar esta informação que nos fizeram chegar relativamente a estas matérias também para terem presente na sua ponderação e na sua ação política e, portanto, teremos todo o gosto em analisar todos os materiais. Aqui, mais em concreto, de facto, interessava-me perceber, foi referida à questão da educação sexual nas escolas. Foi naturalmente no meio de tanta matéria para nos darem aqui nota, foi de uma forma relativamente telegráfica, mas era de todo o interesse, tendo em conta que vamos ter iniciativas, pelo menos uma já está anunciada em cima da mesa, um pouco perceber mais em concreto o que é que considerariam importante avaliarmos nesta discussão. Ou seja, o ponto de situação que temos em relação às escolas, o que é que consideram que está, que pode ser melhorado, que pode ser trabalhado, que outros assuntos podem ser incluídos, de facto, além desta questão da fertilidade que aqui trouxeram, que é todo pertinente. Mas, efetivamente, se têm noção, algum balanço feito sobre esta temática da educação sexual neste momento nas escolas e em termos de perspectivas para o futuro, que linhas de trabalho é que nós poderíamos desenvolver aqui por via de proposta para conseguirmos fazer, levar este aspecto, desenvolver este aspecto para que a resposta nas escolas seja cada vez melhor também a este nível, porque, efetivamente, o esclarecimento é a melhor arma que temos e é muito importante para nós que possamos desenvolver uma política de educação sexual nas escolas. Nós, o PCP, temos um historial longo também no sentido da reivindicação da educação sexual e a sua implementação nas escolas, mas, portanto, estamos passado este tempo, temos esta experiência, há um balanço que efetivamente pode ser feito e há situações que com certeza poderão ser melhoradas. E, portanto, todos os contributos que pudermos ter relativamente a estas matérias de trabalho, nós agradecíamos e mais uma vez, estaremos disponíveis para analisar e ter em conta na nossa ação política.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e, em concreto, o Sr. Juiz de Embargador Eurico Reis, pela presença, e a Sra. Ana Rita, que tem o mesmo nome que eu, mas não o mesmo apelido, Laranjana, que eu não apanhei. Não querendo repetir, eu detesto falar de coisas que não sei e este é um assunto que, honestamente, por força do trabalho que estou a fazer aqui nesta Comissão, não passa. Portanto, declaro a minha ignorância para ter um debate informado sobre esta temática, embora também me pareça que não é exatamente aqui o sítio em que ele deve ocorrer. De resto, já ocorreu em sede própria e o CDS manifestou a sua opinião através da Sra. Deputada Isabel Garrison Neto, da Comissão de Saúde. Mas, de qualquer forma, também, independentemente das minhas opiniões pessoais, não é aqui o momento para abrir esse debate. De qualquer das formas, eu da sua intervenção, de que estive a tomar nota, de resto também já tinha lido a documentação enviada, fiquei com uma questão, e que já gostaria, se fosse possível, que ajudasse a esclarecer, que diz respeito à entrada em vigor destas leis, 17 e 25 de 2016, que diz que vai ter, que entendem que vai ter alterações e implicações na estrutura e funcionamento do Conselho. De qualquer das formas, eu fiquei um bocado confusa, porque eu diria, face ao que são as atribuições do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, diria que, um bocadinho aqui na linha do que disse o PSD, que o grande peso vai recair sobre os centros públicos, privados, todos aqueles que são autorizados a administrar as técnicas de PMA e que agora vão ter, eventualmente, ou expectavelmente, um afluxo de trabalho e de decisão a tomar. Portanto, a pergunta é, para me ajudarem a perceber em que sentido é que acresce esforço e que implica alterações de estrutura, ou que seriam necessárias alterações de estrutura, ao Conselho. Em relação à educação sexual, o CDS também tem manifestado ao longo dos anos muito claramente qual é a sua posição sobre este assunto. De resto, até bastante consistente com uma visão de fundo sobre um equilíbrio entre o que é o papel dos pais enquanto educadores e o papel da escola no ensino. Em todo o caso, também me ficam aqui perguntas concretas sobre esta matéria. Se aquilo que propõem de alargamento dos conceitos que caberão dentro da educação sexual nas nossas escolas, se isso implica um alargamento curricular, se é por essa via que pretendem fazer essa introdução destes novos conceitos, se é por campanhas de sensibilização casuísticas e que sim, para que idades é que pretendem que isso, ou que entendem, que recomendam que isso seja feito. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Bessa. Eu passava desde já então a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Nacional para a Progressão Medicamente Assistida, Juiz de Embargador Eurico Reis.
10 minutos, ok. Eu não vou devolver os agradecimentos e dizer que, como é óbvio, me sensibilizam. Ainda por cima, de facto, não estou muito habituado a receber elogios, tantos elogios, e acho que, portanto, exagerar um bocadinho, mas agradeço a vossa amabilidade. Vamos seguindo a ordem, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelos vistos há muitas Ana Ritas. Percebi bem o seu nome, não percebi?
Nilza.
Ah, Nilza.
Nilza de Sena.
Então, peço imensa desculpa, mas tenho que perdoar um quase sexagenário. Portanto, isto, portanto, no final do ano entrarei para esse clube e, portanto, já há certas coisas que falham e já não tenho memória para tudo. Tem toda a razão, vai haver um grande acréscimo, um peso muito grande sobre os centros de PMA. É óbvio, vai haver. E numa primeira, nos primeiros tempos, se calhar mais, porque os centros privados têm uma maior flexibilidade diz respeito à capacidade de decisão que os centros públicos não têm, até porque a maior parte dos centros públicos estão integrados em centros hospitalares, o que quer dizer que são as direções dos centros hospitalares que decidem. Portanto, há pelo menos um patamar. Os centros privados têm a direção já ali ao pé e é só atravessar uma sala e têm uma maior propensão, uma maior elasticidade, uma maior rapidez de decisão. Portanto, nestes tempos mais próximos é quase inevitável que sejam os centros privados a aproveitar do alargamento. Portanto, isso não há dúvida. No que diz respeito à questão dos centros públicos, é óbvio que vai haver dificuldades. Não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. Vai mesmo haver dificuldades. E o pior de todos os sítios onde vai haver dificuldades é relativamente ao Banco Público de Gâmetas. O Banco Público de Gâmetas, o que vai acontecer é que, de facto, serão os centros privados que se vão transformar em bancos privados de gâmetas. Portanto, as coisas são assim. Eu lembro que quando eu era mais novo, houve uma altura, na década de 90, que se dizia que, se calhar, Portugal, o desígnio de Portugal seria ser a Florida da Europa. Se querem que lhe diga, também não tenho nada contra isso. Não tenho nada contra a Florida. Só que para fazermos as coisas bem feitas e com este fluxo todo de turistas que nós temos, muitas vezes até de turismo sénior, portanto, o investimento na saúde é uma questão estratégica, é absolutamente estratégico. Pronto, há quem não veja isso, e o que acontece é que, de facto, a saúde está, portanto, em termos públicos, está com problemas e isso vai refletir-se na oferta. Portanto, daí que o Conselho tenha falado na altura e comunicou isso ao Ministério da Saúde, que é óbvio que vai ter que haver prioridades. Nós estamos a lidar com bens escassos e, portanto, terá que haver prioridades, nomeadamente saber quem é que deve receber os tratamentos em caso de, enfim, falta de... Até de tempo, porque o tempo aqui é uma coisa fundamental. Portanto, isto é, de facto, um problema. E acho que é um problema nacional. Eu acho que isto não... Seria bom que houvesse um consenso generalizado sobre esta matéria, porque estes problemas de saúde são problemas estruturais. Portanto, é uma coisa que tem a ver com o país, com as pessoas, e não propriamente só com as maiorias que pela sua própria natureza, e é bom que assim seja, em democracia, podem de facto mudar. A questão da educação para a fertilidade, e se calhar, portanto, eu aproveitaria, não façam qualquer leitura política disto, para responder também à doutora Rita Bessa sobre esta matéria. De facto, o Conselho tem uma perspectiva mais de educação sexual para a saúde, pronto, apanha também um pouco o que a doutora Joana Mortágua falou, é alguma limitação que nós temos. O problema da fertilidade, quais são os conceitos? É realmente chamar a atenção para as causas da infertilidade, que começam até, por exemplo, na poluição atmosférica. De facto, as mudanças climáticas existem e a poluição nas cidades existe, que a seguir passa pelo stress, passa por problemas como aqueles que eu tenho, mas como já sou velho não tenho esse problema, que é a obesidade, os maus hábitos alimentares, o fumo, as drogas, também isso, o fumo de tabaco, quero dizer. Alguns comportamentos sexuais. A questão da idade. Há de facto um problema estrutural de natalidade. Nós ou queremos ter crianças ou não queremos. Se queremos, acho que devemos ser consequentes com as nossas palavras. E o Conselho acha que sim. O Conselho tem uma perspectiva pró-natalista. O facto de as pessoas, nomeadamente as mulheres, mas portanto, enfim, os homens também, na parte que têm que contribuir, para o atraso na idade em que se começa a pensar em ter filhos, o problema é a janela de oportunidade. É que se uma pessoa descobre aos 33 anos que tem problemas, já tem uma janela de oportunidade muito, muito pequena. Portanto, a disseminação destes conceitos é extremamente importante que seja feito. As pessoas têm que perceber. A ver, o planeamento familiar os seres humanos são holísticos, nós não somos só sexo. Aliás, há um grupo de pessoas que, tanto e que são, perdoem-me a expressão, tão filhos de Deus como os outros, que não têm vontade sexual, não têm, portanto, para eles o sexo não é a coisa mais importante da sua vida. E a comunidade tem que saber reconhecer, tanto que essas pessoas, repito, são tão filhos de Deus como os outros. Há mais vida para além do sexo. E o facto de nós escolhermos quando e como termos filhos, qual é o relacionamento que nós vamos ter com os nossos filhos. Enfim, a Igreja faz uma coisa extremamente interessante, que é o aconselhamento pré-matrimonial. Portanto, porque é que as pessoas não vão ter também debates sobre como constituir família, o que é que família significa, o que é que é hoje a família. Portanto, isto são questões que são extremamente relevantes e devem ser discutidas, portanto, não nesta perspectiva, de uma determinada perspectiva mais ou menos redutora de, enfim, há certas, enfim, há certas ideias, desculpem-me lá dizer isto, quando eu era mais novo havia umas piadas que se dizia que os pais pensam que os professores nas escolas vão ensinar educação sexual da mesma forma que eles aprenderam. Não é bem assim. Portanto, há formas de tratar este problema. Goste-se ou não, a família é de facto a base da sociedade. Só que a noção de família é que varia conforme os tempos. A família hoje já não é exatamente a mesma coisa. Portanto, há as famílias monoparentais, há tudo isto. Há as famílias, portanto, em que os dois membros são do mesmo sexo, mas são famílias, não é mesmo? Portanto, é dentro desta perspectiva que nós vemos. Embora o Conselho, de facto, para já o que nós estamos a pensar, é mais dentro desta questão da educação para a saúde. Porque também sem saúde também não vamos longe, não é? Portanto, mesmo que fiquemos só para a educação, para a saúde, o facto de queremos ter crianças saudáveis, muitas crianças saudáveis, muitas crianças felizes e equilibradas, porque há saúde física e saúde mental, mesmo que fiquemos por aqui, já não é mau. Mas, de facto, do ponto de vista sociológico, os seres humanos são muito mais completos. E agora, desculpem que vos diga, falo ao juiz, quando as crianças não são tratadas com amor, não vivem em ambientes equilibrados, que é mais importante do que ter uma estrutura mais ou menos rígida. O que é preciso é haver ambientes emocionalmente equilibrados, com muita transmissão de amor, porque não se pode dar o que não se tem. E se não nos tiverem dado amor a nós, não seremos capazes de os transmitir. Um minuto, ok? Está uma chatice. Esses problemas de família, enfim, é uma coisa que toca muito a mim. Quando nós temos crianças que vivem em famílias desestruturadas, elas não são cidadãos que possam ter uma integração útil e harmoniosa com a sociedade. Quero dizer que aquilo que nós não gastamos nos primeiros anos com as crianças e com a família, vamos pagá-los em prisões, em polícias, em meios repressivos que depois se tornam necessários. Se calhar era preferível gastá-lo mais cedo na preparação das pessoas para serem membros de uma família saudável. Como é que tudo isto tem a ver com o Conselho? Para já, o Conselho, de acordo com a nova lei, no que diz respeito à gestação de substituição, vai ser uma instância mediadora desde os momentos anteriores à celebração do contrato até o momento em que a criança nasce. Portanto, ser uma instância mediadora precisa de meios. Precisamos de psicólogos, precisamos de juristas. Depois, por outro lado, vamos precisar... Eu repito, isto é extremamente importante. Novamente, se calhar é de formação profissional de juiz. A nossa, digamos, a postura do Conselho é confia, mas confirma. Se depois nós não formos confirmar, os seres humanos são o que são, nós somos filhos do amor que existe entre Deus e o diabo, somos capazes do melhor, mas somos capazes do pior. Se não houver confirmação, é muito possível que algumas pessoas comecem a transgredir. Portanto, e depois a seguir irão aumentando, porque às vezes é preciso que a censura ética se manifeste de uma forma física para que seja sentida. Portanto, o Conselho vai ter muitos e muitos, muitos problemas. Acabei por não responder, se calhar, à doutora Elsa Paes e à doutora Joana Mortágua, relativamente à doutora Ana Mesquita, acho que ainda consegui dizer qualquer coisa de jeito. Mas, para já, agradeço a sensibilidade que manifestaram relativamente a isto. Relativamente ao relatório, há de facto um ponto que eu chamo a atenção, que, e com isto acabo, a interpretação que o Conselho teve, e, portanto, acima de tudo, a responsabilidade de facto é minha, mas acho que, portanto, a posição do Conselho, o Conselho interpretou aquela norma, artigo 26, no sentido de percepcioná-la como um lapso. Portanto, espero que tenha sido esse o entendimento correto. Portanto, em todos os casos, pareceu-nos que seria eticamente injustificado e desequilibrado fazer uma leitura da lei no sentido de impedir que as mulheres sem parceiro e as lésbicas ficassem limitadas à inseminação artificial.
Muito obrigado. Senhor Presidente...
Peço perdão, é só para dizer-vos uma coisa. Eu há bocado esqueci-me. É uma coisa que também tem a ver com esta... O Conselho foi contactado em julho pela Secretaria de Estado da Ciência para dar um parecer a propósito de uma proposta de lei que já vem do tempo do saudoso e acho que nunca deverá ser esquecido, professor Mariano Gago, que tem a ver com a regulação da investigação científica em células estaminais, quer as de origem humana, quer as outras. Portanto, o Conselho também emitiu um parecer. Essa questão também será abordada no nosso próximo relatório e podemos discuti-la com mais profundidade, mas eu há pouco esqueci-me e acho que isto também é extremamente importante. A investigação de células também... Novamente, isto é uma coisa, agora fala o juiz das patentes. Portugal há de sair dos problemas que tem com investigação e desenvolvimento na área daquilo que se chama a economia do conhecimento. É por aí que nós vamos e é por aí que temos que ir. E a investigação é uma matéria absolutamente vital se nós quisermos, de facto, ser um país
muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de ter a sua presença aqui e, como foi mencionado por alguns dos deputados que estão à volta desta mesa, o facto de haver esta audiência ao Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida faz todo sentido por duas razões muito claras. Isto é uma área que está a trabalhar em domínios muito próximos das fronteiras do conhecimento atual na biologia e, portanto, tem muito a ver com ciência e, portanto, faz todo o sentido que nós percebamos também um pouco o que é que se está a passar. Por outro lado, a própria educação, à volta à educação sexual e coisas do género, tem muito a ver com áreas do conhecimento que não são só na biologia, mas são também nas ciências sociais e nas ciências humanas, e a integração desses conhecimentos nesses três grandes domínios é uma área que, obviamente, também tem muito a ver com esta comissão, e, portanto, eu agradeço também o terem vindo cá para nos transmitir as vossas preocupações e as questões que estão que devem ser resolvidas a curto prazo para que nós possamos avançar mais rapidamente. Muito obrigado.